ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6:30 no horário de Brasília, está no ar No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira. E como não podia deixar de ser, vamos começar falando do Fluminense. Afinal de contas, o tricolor carioca vai representar o futebol brasileiro no Mundial de Clubes lá da Arábia Saudita. E quem está chegando para falar um pouquinho sobre o tricolor e os seus adversários é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Amanhã vai ter a Aeroflu. O Fluminense vai embarcar para a Arábia Saudita, para a cidade de Jeddah, em busca aí de um título inédito, né? O Fluminense, como campeão da Libertadores, ganhou o direito de participar desse Mundial e vai ter como, né? Primeiro, todo mundo tá sonhando com a final do Manchester City, mas antes tem uma semifinal aí no meio do caminho e começa amanhã esse Mundial, primeiro jogo aí, o Al-Ittihad com o time de Auckland, da Nova Zelândia, daí vai sair o adversário do Fluminense. Mas vamos falar aí do possível finalista desse Mundial, né? Que é a estrela maior desse Mundial, é o Manchester City, time treinado por Pepe Guardiola, e ele fala sobre o seu principal jogador, o atacante Haaland.
É um estresse ósseo, não houve fratura. Eu acho que ele não vai jogar contra o Crystal Palace, mas eu espero que ele esteja pronto para jogar na Arábia Saudita. É semana a semana que vamos ver como ele se sente. Ontem eu conversei com o Haaland e ele disse que se sente melhor. Posso andar e não tenho dor. É por isso que o médico disse que temos de ver semana a semana, dia a dia, como ele está melhorando. Talvez ele esteja pronto contra o Crystal Palace, talvez não. Vamos ver.
We'll see. Maybe Crystal Palace is ready. I don't know. I don't think so, but maybe. So we'll see. We'll see.
Daí o Pep Guardiola falando sobre o Haaland, o norueguês que vem de uma lesão, vem se recuperando. E o Manchester City, que está em quarto lugar na Premier League, mas bem próximo ali da liderança, só a 3 pontos. Está na briga, como sempre. E vamos falar trazer uma outra sonora do Pep Guardiola. Porque muito se diz que os europeus não ligam para o Mundial, acho que já foi o tempo. E aí a gente aqui, nosso querido produtor, resgatou uma sonora do Pep Guardiola, lá atrás, logo quando o Fluminense foi campeão, que ele é perguntado sobre esse interesse ou não do clube inglês no Mundial e sobre o Fluminense, o adversário.
Nunca ganhamos antes, é um troféu que nunca disputamos, já que é preciso vencer a Liga dos Campeões para estar lá, e acabamos de ganhar pela primeira vez. O meu sentimento é de que os jogadores vão estar prontos, mas são 2 jogos, e o primeiro jogo é muito delicado. As pessoas só falam da final, e eu já me compliquei especialmente comandando o Barcelona. Não foi uma conquista fácil. A primeira contra o Estudiantes foi muito difícil. Fizemos um gol quase nos acréscimos para depois ganharmos na prorrogação. A segunda contra o Santos foi a melhor e jogamos muito bem. Nós vamos estar preparados para lá, eu sei disso, porque é um sonho para nós. O clube não tem esse troféu e para disputar o Mundial você precisa ganhar a Libertadores, a Liga dos Campeões da Ásia ou a Liga dos Campeões da Europa. Tenho a sensação de que os jogadores já conversam sobre isso no vestiário e eu sei que eles vão estar preparados para adicionar algo novo às carreiras de sucesso que eles já têm.
Ter na carreira um título mundial, qualquer um, todo mundo quer ter, todo jogador de alto nível profissional quer ter um título mundial. Então o Pep Guardiola afirmando aí que não só ele, mas como todo o seu elenco está ligado nesse mundial, vai vir com força. Agora, vamos falar de um outro que pode ser o provável adversário, o primeiro adversário do Flu nesse Mundial, que é o time da Arábia Saudita, o time do Benzema, o Al-Ittihad. E tem brasileiro jogando no Al-Ittihad, que inclusive saiu do Fluminense. É o Fabinho.
O Liverpool foi uma equipe que eu joguei 5 anos e é uma equipe fantástica, um clube com uma estrutura fantástica. Então não é fácil deixar um clube assim. Mas foi uma oportunidade que eu quis abraçar, quis vir para cá. O Ittihad esse ano vai disputar várias competições, entre elas o Mundial de Clubes. Então foi algo que me ajudou a vir para cá também. Eu quero, todos os clubes que eu passei, eu sempre tentei dar o máximo para entrar na história do clube, a ajudar o clube a crescer mais, a ganhar mais coisas, e aqui no Etihad não é diferença, não é diferente. Nós temos muitas competições aí nesse ano para tentar ganhar, e claro, ganhar alguma coisa aqui na Arábia Saudita será muito especial para mim e para todos.
Daí o Fabinho, que defende o Al-Ittihad, que entra em campo amanhã. Para terminar esse noticiário do Fluminense, lembrar do Aeroflu, que vai ser amanhã. O Fluminense deve decolar por volta de 9 da noite, um voo que dura 13 horas, André.
Dá para dar uma boa descansada, uma boa cochilada nesse voo, então, para a Arábia Saudita. O Al-Ittihad tem também, além do Fabinho, os brasileiros Marcelo Groy, goleiro do Grêmio, né, campeão da Libertadores de 2017, pode ser? Acho que sim, 2017. E o Igor Coronado, que é um jogador de meio campo que faz muito sucesso já no futebol árabe.
E o Romarinho também.
Há algum tempo, além do Romarinho. O Romarinho, que era do Corinthians também, campeão, sim, da Libertadores lá atrás. Ficou famoso, né, naquele grito de gol do locutor.
Não é um time na época fraco, da TV Globo.
Não, é um bom time. Rodrigo Campos, Mundial de Clubes começando. Qual a tua expectativa, Rodrigo? Boa noite.
Um forte abraço, muito boa noite, André, e aos amigos ligados e no Mundo da Bola. Olha, é positivo em relação ao Fluminense, principalmente se conseguir fazer uma boa estreia. Eu acho que essa coisa do esperar o Manchester City, isso já foi provado, que entrar em campo pensando na final sem passar da semifinal não dá certo. O exemplo mais recente que a gente tem é exatamente o Flamengo. Eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer uma grande partida. Terminou muito bem e de forma incontestável ganhou a Libertadores. Tem um time que já joga junto há algum tempo, com uma obediência tática muito interessante, sobretudo o que pede o técnico Fernando Diniz. Vejo com bons olhos a possibilidade do Fluminense chegar à final. A partir daí, André, é uma outra história, mas chegar à final, acho que o Fluminense tem totais condições.
Aproveitando, Rodrigo, na sexta saiu essa notícia, foi depois do programa, do Fluminense fechado já com o Renato Augusto. Renato Augusto encaixa bem no Fluminense de 2024 pela forma de jogar do Fernando Diniz?
Eu acho que sim. Eu preciso saber e precisamos saber e provavelmente só vamos saber lá na frente no Campeonato Carioca, na primeira competição do ano, como é que está o Renato Augusto fisicamente. É um jogador que tem uma técnica muito apurada. É um jogador que foi passando o tempo e ele foi evoluindo em alguns quesitos, principalmente essa coisa de bater de fora da área, as viradas de jogo de um lado para outro, os lançamentos. Eu gosto muito do Renato Augusto, mas infelizmente esse ano ele foi vítima de várias lesões que não eram tão ou não foram tão simples. Se ele estiver bem para chegar a pegar a camisa 8 e jogar, acho que o Fluminense acertou e marcou um belo gol com a sua contratação.
Sobre o São Paulo está negociando com o Bobadilha, jogador do Cerro Porteño. É uma promessa do futebol paraguaio, tem 22 anos e deve chegar. Jogador de meio campo, deve ser anunciado nas próximas horas. Fala, Rodrigo.
Ainda sobre o Fluminense, um outro provável reforço é o zagueiro Antônio Carlos. Zagueiro de 30 anos, começou no Fluminense e estava jogando no Orlando City.
O que jogou no Botafogo?
Não, jogou no Corinthians, eu acho que o último time dele no Brasil. No Botafogo, não me lembro agora. Acho que não.
Quem que vocês estão falando?
O zagueiro Antônio Carlos.
Antônio Carlos? O que tem o Antônio Carlos?
Não, ele perguntou.
Jogou no Al-Ittihad também?
Não, não. O Antônio Carlos é o possível reforço do Fluminense. Está sendo repatriado, estava jogando no Orlando City. Começou no Xerém. E aí depois rodou alguns times, jogou no Corinthians e foi para os Estados Unidos.
Ah, particularmente não conheço, vou ter que pesquisar a respeito. 6h39 no São Paulo, então, tem o Bobadilha podendo chegar. O Luiz Gustavo foi anunciado hoje, daqui a pouco no programa. A gente vai repercutir um pouquinho mais essa questão. E o São Paulo pretende confirmar a renovação de contrato. A permanência do Lucas Moura, a gente também vai falar sobre isso. 6h39.
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, vou abrir essa participação aqui do futebol europeu com a grande sensação do momento, Girona, que realmente é líder isolado do campeonato espanhol. Chegou aos 41 pontos contra 39 do Real Madrid. Isso depois de uma rodada que o Girona venceu o Barcelona fora de casa por 400-2. Realmente aí o time dos brasileiros Ian Couto e Savinho realmente está arrebentando no campeonato espanhol. O Getafe venceu o Valência por 1-0, o Alavés perdeu para o Las Palmas também por 1-0, o Real Madrid ficou no empate com o Betis 1-1, o Real Sociedad venceu o Villarreal 3-0, o Mallorca venceu o Sevilla 1-0, o Atlético de Madrid passou pela Almeria 2-1, Cádiz e Osasuna empataram em 1-1, e como já falamos aqui, o Girona venceu a equipe do Barcelona por 400-2. Girona primeiro 41 pontos, segundo Real Madrid 39, em terceiro o Atlético de Madrid com 34 pontos, o Barcelona é apenas o quarto colocado com 34 pontos ganhos. Falar agora de campeonato italiano, tivemos os seguintes resultados: a Juventus vencendo o clássico com o Napoli 1-0, Verona e Lazio empataram 1-1, Atalanta bateu o Milan 3-2, a Inter de Milão goleou o Udinese por 4-0, Frosinone e Torino empataram em 0-0, o Monza venceu o Genoa 1-0, o Bologna bateu o Salernitana 2-1, Roma e Fiorentina ficaram no 1-1. A classificação do campeonato italiano traz a Inter de Milão em primeiro 38 pontos, em segundo a Juve 36, em terceiro o Milan com 29 pontos. Vamos falar agora do campeonato inglês, Premier League, 16ª rodada, e o Liverpool pulou para a liderança após vencer o Crystal Palace por 2-1. O Wolverhampton empatou com o Nottingham Forest 1-1, o Brighton empatou com o Burnley 1-1, o Sheffield venceu o Brentford por 1-0, o Manchester United perdeu para o Bournemouth por 3-0, o Aston Villa venceu o Arsenal por 1-0, o Manchester City de virada venceu o Luton Town por 2-1, o Fulham goleou o West Ham por 5-0, o Everton bateu o Chelsea 2-0 e o Tottenham, com direito a 2 gols do Pombo Richarlison, venceu o Newcastle por 400-1. O Liverpool agora é líder, 37 pontos, o Arsenal caiu para segundo, 36 pontos, o Aston Villa aparece em terceiro com 35 pontos ganhos. E para fechar, campeonato alemão, tivemos os seguintes resultados na 14ª rodada: o Hoffenheim venceu o Bochum 3-1, o Heidenheim bateu o Darmstadt 3-2, o Wolfsburg perdeu em casa para o Freiburg 1-0, o Eintracht Frankfurt goleou o Bayern de Munique, resultado em 5-1, o Werder Bremen venceu o Augsburg 2-0, Union Berlin bateu o Borussia Mönchengladbach 3-1, Borussia Dortmund perdeu para o Leipzig por 3-2, outro resultado surpreendente na rodada. O Stuttgart empatou com o Leverkusen em 1-1 e o Colônia empatou com o Mainz em 0-0. Classificação do campeonato alemão: o Bayer Leverkusen é líder, 36 pontos, em segundo o Bayern de Munique, 32, em terceiro o Stuttgart com 31 pontos. Tá certo, Andrezão? Forte abraço pra você, pra todos os ouvintes, segue ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes. Eleições no Santos, o Santos, que momento do Santos. Rafael Monteiro, boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. A torcida do Santos volta a protestar contra a atual diretoria do clube. A gestão do presidente Andrés Rueda, do vice José Carlos de Oliveira e do gerente de comunicação Fábio Maradei ficou marcada pelo primeiro rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro. Além do trio mencionado, pichações na Vila Belmiro também hostilizavam os jogadores do Peixe. A diretoria santista está prestes a sair, já que Marcelo Teixeira volta à presidência do clube após vencer a eleição neste mês de dezembro. Ele foi eleito para comandar o Santos no triênio 2024-2025-2026. Quem vai participar da nova gestão é o ex-lateral Léo, que teve carreira vitoriosa como atleta. Atualmente, ele é um dos membros do Conselho Deliberativo do clube e deverá ser anunciado oficialmente para algum cargo quando o organograma for divulgado. Em meio à turbulência, o clube começa a reformular o elenco para o ano que vem. O atacante Bruno Mezenga não terá um empréstimo renovado. O jogador chegou ao clube em abril, jogou 11 partidas e marcou apenas um gol. Valeu, André!
Valeu sim. O Rodrigo Campos, me incomoda um pouquinho, eu falei sobre isso ontem no Mundo da Bola na TV Brasil, me incomoda um pouquinho quando o clube vai para a segunda divisão e o cara que mais provocou os adversários, que deixou quase que todo mundo chateado, irritado, agora ele simplesmente vai dar tchau, ele vai embora e vai jogar num clube de Série A. Soteldo, pode ir pro Corinthians.
Pois é, é uma pena, porque eu acho o Soteldo muito bom jogador. Ele é jogador que vai pra cima, sempre na vertical.
Mas deveria jogar a Série B agora no Santos.
Pois é, mas isso, infelizmente, o André, não é só no Santos que acontece. Vários clubes, o jogador, ele sente naquele momento. Uma semana depois ele acerta com outro time e o torcedor fica arrasado um ano, pelo menos. Ou para sempre, porque é uma marca horrível ser rebaixado. Principalmente no caso do Santos, primeiro rebaixamento. É, o Soteldo foi muito infeliz nas suas provocações, principalmente aquela pisada na bola, literalmente, que ele deu no jogo contra o Vasco. E indo para um outro time, tomara que ele seja feliz, tem futebol para isso, torço para que ele se recupere. Agora, o torcedor do Santos vai ficar, sem dúvida nenhuma, ainda mais chateado com ele.
É, indo para um rival, então, se confirmar, pior ainda, né? E logo depois da confirmação da vitória, o Marcelo Teixeira falou sobre o planejamento para o ano que vem e a construção do elenco para a participação no Campeonato Paulista.
Há um curto espaço de tempo visando o início do Campeonato Paulista e nós precisamos exatamente fazer esse trabalho de uma forma planejada e já ir ao mercado para que a gente consiga definir as novas contratações, dispensas, substituições, para que a gente consiga ter uma equipe mais forte, mais competitiva para o Campeonato Paulista.
Marcelo Teixeira também revelou que fará uma proposta curiosa para o Conselho Deliberativo do Peixe.
E já antecipo também um fato, uma ideia, nós vamos propor ao Conselho Deliberativo o Campeonato Paulista, nós vamos atuar normalmente com a camisa número 10. No Campeonato Brasileiro, enquanto não subir e estar no seu degrau, no seu patamar digno, nós não atuaremos com a camisa número 10. Em memória, em honra, já que este ano nós tivemos a homenagem do campeonato ao Rei Pelé, continuaremos nesta missão. Nós voltaremos à primeira divisão e enquanto não voltarmos, o Santos Futebol Clube não utilizará a camisa mais gloriosa da sua história, a camisa número 10.
Olha, eu acho lamentável essa opção aí, se for confirmada no Conselho Deliberativo. O Santos sem a 10 do Pelé está descaracterizado. O Santos sem a camisa 10... não é o Santos, hein, Rodrigo?
É uma decisão do novo presidente, aqui eu desejo muita sorte, Marcelo Teixeira, que é puramente para jogar para a galera. O que o torcedor do Santos espera nesse momento é como vamos ter recursos para montar um elenco mais competitivo, como vamos ter recursos para contratar um técnico mais qualificado, como para uma série de coisas. Agora, tirar a camisa 10... enquanto estiver na Série B, isso não vai mudar em nada.
Nada.
Será que o Santos vai entrar em campo hoje no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12? Vou jogar melhor por isso. Vou ganhar por isso. Não vai. Não é isso que o torcedor quer. Não é essa a resposta que o torcedor quer. Jogou pra galera e, sinceramente, acho difícil o conselho aprovar.
É, e tirar a camisa 10 não vai apagar que o Santos foi pra segunda divisão. Pois vai continuar pra
exatamente.
Sempre maculado nessa questão. E um dos alvos do Peixe de vários clubes, Juan Pablo Vojvoda vai permanecer no Fortaleza em 2024. É o que afirmou o ex-presidente e atual CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paes. O dirigente garantiu o fico do treinador argentino em entrevista ao portal UOL, hoje pela manhã.
Bem, a mim ninguém procurou. Se procuraram o Vojvoda, eu não posso dizer, porque aí eu não tenho o controle da agenda, do telefone dele. O que eu tinha para falar com ele era o que eu fiz em momentos finais de temporada e após o jogo contra o Santos. Olhei para ele e disse, e aí, posso viajar tranquilo? Ele disse, sim, estamos juntos para 2024, eu tenho um contrato e quero seguir crescendo aqui.
Pronto, tá resolvido. Então, o cara deu a palavra, ele parece realmente ser um sujeito sério. Vai continuar, Rodrigo.
Perfeito, e acho excelente para o Vojvoda e para o Fortaleza. Para o Vojvoda, por quê? Porque a família adora a cidade, é muito querida na cidade. Ele já tem o elenco que ele conhece, que ele ajudou a montar. E ótimo também para o Fortaleza, que tem um técnico que é visionário, um técnico que conhece já muito bem o clube, um técnico que tem uma identificação muito grande com a torcida. Acho que o Fortaleza tem tudo para fazer um grande ano de 2024.
E o Palmeiras anunciou hoje a renovação com Marcos Rocha, o lateral direito. Tinha o vínculo se encerrando agora em 31 de dezembro e prolongou por mais uma temporada, até o final do ano que vem. O jogador comemorou a permanência no atual campeão brasileiro.
Fala, família Palmeiras, tudo bem? Tô passando para anunciar a minha renovação. Muito feliz, muito motivado para que 2024 possamos juntos, né, buscar nossos objetivos. Agradecer a diretoria, a comissão técnica, os meus companheiros, né, e a todos vocês aí pelo apoio, pelo carinho, pelo respeito. Espero que 2024 possa ser um ano ainda mais vitorioso para nós. Um abraço para todos vocês, tamo junto, avante Palestra.
Declaração dada à TV Palmeiras. É um bom jogador, já vitorioso, com uma idade um pouquinho mais avançada, mas de qualquer forma serve ainda para o futebol brasileiro, né?
É um jogador voluntarioso, porque quando o Abel Ferreira começou a inovar, botando o Marcos Rocha e o Mike, ele perdeu alguma das suas características, não reclamou e tentou sempre melhorar todas as vezes que esse esquema era utilizado. Achei muito interessante a permanência desse jogador no Palmeiras.
6h51.
Momento estádio.
Astrid Nick, Wagner Gomes.
A Liga Nacional de Handball realizou na Arena Carioca, no Rio de Janeiro, o Final Four de Handball masculino. O vencedor foi o Praia, que disputou a Liga pela primeira vez e venceu na final o Nacional de Santa Catarina por 30-23. Na disputa do bronze, quem levou a melhor foi o Taubaté, que venceu Pinheiros por 30-22.
Pela primeira vez, o Brasil conquistou o título juvenil da Copa do Mundo de Beach Tênis em evento realizado na represa Guarapiranga, em São Paulo. A equipe, comandada por Marcos Vinícius Ferreira, superou a poderosa Itália, multicampeã mundial, por 2-0, com vitórias na dupla feminina de Isabella Macioli e Júlia Cabral sobre a campeã europeia Helena Francescone e Matilde Massai por 2-0. Na sequência, Gustavo Gabaschi e Felipe Locke derrotaram Júlio Brunello e Tristano Fratolillo, também por 2-0 em 51 minutos.
Foram anunciadas as sedes para a edição de 2024 da Liga das Nações Feminina e Masculina. A cidade do Rio de Janeiro vai ser a sede de uma das rodadas, tanto no masculino quanto no feminino. Os jogos acontecerão de maio a junho, com finais de 20 a 23 de junho no naipe masculino e de 27 a 30 no feminino. O país que for escolhido como sede dos jogos finais está automaticamente classificado.
A brasileira Rebeca Andrade foi eleita o destaque dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 nesse sábado. O Panam Esporte Prêmios aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, onde premiou, além de Rebeca, Maria Eduarda Alexandre com voto popular, que levou o prêmio de legado dos Jogos Pan-Americanos da Juventude Cali 2021, enquanto Douglas Matera ficou com o de melhor atleta dos Jogos Parapan-Americanos.
6h53, e o Vasco anunciou hoje à tarde a contratação do seu novo diretor executivo de futebol. Trata-se de Alexandre Matos, que estava no Atlético Paranaense e chega para substituir Paulo Brax. Antes mesmo de ser anunciado, o dirigente já vinha trabalhando em conjunto com a 777 Partners, dona de 70% da SAF Cruzmaltina, para reforçar o time para o ano que vem. Alexandre Matos tem 47 anos e passagens por Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro e, mais recentemente, o Atlético Paranaense. Entre as conquistas de destaque estão 4 campeonatos brasileiros, 2013 e 2014 com o Cruzeiro e 2016 e 2018 com o Palmeiras, além de ter levado o Furacão para a final da Libertadores da América no ano passado. Acho que o Vasco, dessa vez, começa certo o seu planejamento. E você, Rodrigo?
Duas grandes notícias para a torcida do Vasco. A primeira, a saída do Paulo Brax, que não deveria nem ter entrado. A segunda, a contratação deste profissional, Alexandre, que sem dúvida nenhuma já mostrou que é muito competente. Vamos ver se ele vai ter o poder de contratar aquilo que ele pode com a grana que é destinada pela 77. Se ele tiver essa independência, porque eu já ouvi dizer, mas ele gasta muito. Mas ele tem retorno. A quantidade de títulos que ele ganhou evidencia isso. Então, acho que foi um gol de placa, dois gols de placa. A primeira, mandar o Brax embora. A segunda, contratar o Alexandre.
É, o que se sabe é que ele vai ter carta branca junto com o Ramon para decidir onde investir o dinheiro. Vão dar o dinheiro e falar, ó, é com vocês.
Perfeito. E o Ramon, ele... Eu confio mais no Alexandre que no Ramon, porque o Alexandre, o Ramon trouxe o Sebastião Ferreira.
Mas foi de graça.
Tá, mas...
Um atacante sem gols.
É, não, de graça foi caríssimo. Foi muito caro. Quanto custou o Sebastian? Zero. Tá caro. É melhor não ter. Ter um problema, é melhor não ter. Até porque o Vasco paga o salário dele.
E o São Paulo confirmou a contratação de Luiz Gustavo, jogador que disputou a Copa do Mundo de 2014 pelo Brasil. O volante tem 36 anos, assinou o contrato até o final do ano que vem e chega para reforçar o meio-campo, setor que deve ter saídas nessa temporada. Ele atuou no último ano pelo Al Nassr da Arábia Saudita, disputando 32 partidas e marcando 5 gols. Estava jogando lá com o Cristiano Ronaldo. Ele não atua desde maio desse ano. Luiz Gustavo explica os motivos que o levaram a defender o São Paulo.
Eu acho um desafio. Eu acho que nós todos vamos ter um excelente desafio aí no próximo ano. E toda a minha carreira foi movida a desafios. O São Paulo está me proporcionando mais um. E eu tô empenhado, concentrado, muito feliz em fazer parte desse projeto. Espero ajudar e colaborar da melhor forma possível.
Luiz Gustavo falou sobre a chance de disputar títulos pelo São Paulo e do jogo, a Supercopa do Brasil, no início do ano que vem contra o Palmeiras.
Sem dúvida, cara. Eu acho que todo grande clube, né, joga sempre nas melhores competições e disputam títulos, né? O São Paulo teve a oportunidade de conquistar a Copa do Brasil e agora teremos, nós todos também, já no início do ano, mais uma oportunidade de um título. Então, sem dúvida, já temos que terminar a temporada da melhor forma possível, nos preparar durante esse período de descanso e voltar mais empenhado ainda e focar em todos os desafios e preparados para nos superarmos mais um ano aí juntos.
Luiz Gustavo também falou sobre o contato que mantém com o Lucas Moura e o lateral direito, Rafinha.
Cara, eu converso muito com o Rafinha, né? Com o Lucas, com ambos. Eu acho que, se eu não tenho, a gente jogou contra e tudo, mas o Rafinha é um irmão que eu tenho no futebol, né? O Rafinha é um cara especial. O Lucas a gente falou mais esses últimos tempos, mas é um cara que a gente teve bastante contato na seleção, um menino super bem, um cara com uma disciplina, uma mentalidade vencedora. Então tudo isso favorece, né, cara?
Tá aí, portanto, o Luiz Gustavo. Agora vamos ouvir o Júlio Casares, presidente do São Paulo, falando sobre a possível renovação do Lucas Moura. São Paulo está oferecendo 3 anos em um aumento, uma valorização salarial.
Nós já estávamos conversando com ele há muito tempo, ele vinha almoçar aqui, reuniões lá em Londres. Alguns até falavam assim, não minuto torcedor, não estamos acreditando, e deu certo. Agora nós estamos no mesmo patamar, conversando, respeitando a família, vendo o sentimento. Nunca estávamos felizes aqui, nós estamos felizes com o Lucas, mas temos parâmetros, estamos conversando. Se falar que o status quo hoje, fala assim, otimismo. Aliás, ele falou isso ontem. Então nós estamos otimistas. Agora o São Paulo é um clube responsável financeiramente, é um clube que pensa em algo que é possível fazer.
O Rodrigo, a manutenção do Lucas Moura é fundamental para a temporada do São Paulo, né?
Jogador excelente, jogador que quando voltou ficou... Eu vi muita gente desconfiada, será que ele vai ser aquilo tudo? Ele nunca se omitiu. Assim que ele voltou, em alguns jogos ele não foi bem, mas durante todos esses jogos ele não parava de pedir bola, de se apresentar, de tentar... Acho que vai ser excelente a permanência desse jogador.
E o Luiz Gustavo, jogador experiente também, jogador de Copa do Mundo.
Exatamente, nome jogador de Copa do Mundo.
Tem alguém dizendo aqui que o nome é bonito, nosso produtor, né? Como se isso ganhasse jogo, mas tudo bem.
Se o nome bonito ganhasse jogo, ia ter um monte de jogador aí que não ia passar nem na porta.
Não ia faltar Rodrigo, né?
Boa, Xará, boa.
Que galera, hein?
Agora, enfim, é um jogador muito que não tem uma idade muito avançada, mas já é muito experiente. Jogador também que pode somar, pode acrescentar e com certeza vai dar alegria.
Um abraço, Rodrigo Campos, até amanhã.
Abração, André.
Valeu, Rodrigo, Ricardo, até a próxima. Valeu. Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais 6:30 da noite. Valeu, gente, um abraço. André Marques. Tchau.